Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia. Para as milhares de pessoas que assistirão ao vivo à Olimpíada do Rio de Janeiro, que será aberta oficialmente esta noite, e para os bilhões de espectadores de todas as latitudes que torcerão de olhos grudados na TV, a disputa por medalhas acontece nas raias, quadras, gramados, piscinas, tatames. Mas os Jogos Olímpicos também são disputados nos campos da ciência. Cada vez mais especialistas de várias áreas do conhecimento, muitos deles da USP, se debruçam sobre a atividade física de alto rendimento e sobre o papel social, político, cultural e econômico que uma Olimpíada desempenha. Assim como o Jornal da USP destaca com essas palavras uma produção especial sobre a Rio 2016, o Diálogos da USP desta sexta-feira fala sobre esporte e ciência, a partir desse tão esperado evento mundial. Para tanto, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio USP os professores Maria Tereza Silveira Bomer, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, pesquisadora de políticas para o esporte de alto rendimento e qualidade de programas de detecção, seleção e promoção de talentos esportivos, e Luiz Mochizuki, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, especialista, entre outros, em biomecânica, controle motor e postural, coordenação motora, análise do movimento e ginástica artística. Professor, antes de mais nada, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes. Bom dia.
Obrigado. Vamos começar pela pergunta que talvez seja a mais óbvia, mas é a mais necessária. Para vocês, como pesquisadores científicos, a Olimpíada, ela representa realmente o auge do trabalho e dedicação esportivos? Professora Maria Tereza.
Acredito que sim, né? Porque é o foco, né? O foco principal que um atleta de alto rendimento tem por objetivo atingir. Acho que qualquer país, qualquer cultura, né?
É aquele chamado ciclo olímpico, né?
Chamado ciclo olímpico, né? Eu acho que o atleta que se dedica, que chega ao esporte de alto rendimento no contexto internacional, acho que o principal objetivo de sua vida é realmente participar de uma Olimpíada, né? Assim como também dos campeonatos mundiais de sua modalidade.
É isso, professor Luiz, quer dizer, a professora Maria Tereza falou dos campeonatos mundiais, quer dizer, que acontecem quase anualmente, né? Nós temos um atletismo, a Liga Diamante. Qual a diferença, professor, para uma Olimpíada? Nós sabemos, a expectativa, são 4 anos de intensa atividade, mas, pegando, é o auge do trabalho e dedicação? E quantos mundiais colaboram para chegar nesse auge?
Bom dia a todos. Eu acho que a contribuição vem de duas formas diferentes, né? A primeira contribuição, primeiro porque a Olimpíada, né, ela acaba sendo, além de trazer a elite de atletas, ela também traz a elite dos esportes. Porque, afinal de contas, você tem uma quantidade muito maior de esportes que são competidos no mundo inteiro, que têm seus mundiais próprios, né, que não são representados nos Jogos Olímpicos. Então, isso é uma coisa interessante. Por exemplo, a gente pode pegar em alguns esportes que não consideram, que fazem parte das Olimpíadas, mas não é o principal. Acho que o auge disso é o futebol.
É o futebol, né?
O futebol, a Copa do Mundo é a coisa mais importante. Nos outros esportes olímpicos, né, existe uma certa igualdade, né, de importância de você ter o título mundial como você obter a medalha olímpica. Só que isso é muito curioso porque, até quando a gente pensa na preparação de atletas, né, e a gente pensa na periodização da preparação dos atletas, o maior ciclo que a gente enxerga para preparar uma pessoa para competir é o ciclo olímpico, né? Então existe realmente uma grande influência, mas por outro lado essa influência ela é muito específica ao esporte que a gente vai estar falando, né? Para os mais convencionais ou os mais populares, né, realmente é o auge, né, você esperar por 4 anos para você ter algum destaque mundial ou simplesmente fazer parte da família olímpica.
Então, uma pergunta, quer dizer, né, só que ainda nesse paralelo mundiais e Olimpíada, nós vemos alguns exemplos como o da Fabiana Müller, por exemplo, que nos mundiais vai super bem, bate recordes pessoais e recordes da competição no salto com vara, grande adversária da Itibaieva, que não vem, né? Já falaremos sobre isso. Mas chegou na Olimpíada, duas Olimpíadas absolutamente frustrantes. Uma sumiu a vara. Vamos combinar que fica um pouquinho difícil fazer salto com vara sem a vara. Outro, o vento, né? Segundo ela mesma. O quanto o fator psicológico influencia nesse momento, ou quanto você vai bem no Mundial e chega na Olimpíada, a cabeça é outra, a exigência é outra. Como é, professora?
Olha, os aspectos psicológicos, eles são importantíssimos, né? Inclusive, o que se coloca nessa área que eu trabalho, de detecção, seleção, promoção de talentos esportivos, é que muito se faz, né? Muito conhecimento nós já temos a respeito de diferentes aspectos biológicos, fisiológicos, tal. Mas quando nós... resultados de pesquisas já realizados, né, com relação ao acompanhamento, controle, avaliação dos aspectos psicológicos, é uma coisa que a gente tem muita deficiência ainda, né? Eu ouvi hoje de manhã também, acho que foi, não sei se foi na CBN, onde que eu ouvi, acho que foi na CBN, uma entrevista, com uma dirigente do COB, ex-atleta, eu não lembro agora quem que era, eu acho que é atleta jogadora de voleibol de praia, que ela colocou exatamente isso, né? Que é feito um trabalho, mas ainda não o que deveria ser feito.
Quer dizer,
na nossa realidade ainda tem muita crítica com relação a esse aspecto.
É, porque tem que haver um trabalho psicológico muito forte também, não, professor Luiz? Quer dizer, acho que... E nisso, o senhor concorda com a professora Maria Tereza e também o que foi falado? Nós estamos aquém do que é feito em outros países de ponta?
Eu entendo que nós, eu vou dizer qualquer nação, mas assim, vamos falar em nós, brasileiros, queremos que a gente sempre tenha destaque e seja o primeiro em tudo. Né? Mas a grande verdade é que não é possível ser isso. Não é possível. Né? Não é possível. E muitas vezes nós damos muito mais destaque à decepção. Né? Poxa, essa ideia de que o que mais importa, o que vale, é estar no primeiro lugar.
Ou é primeiro ou é último, né?
Sim.
A medalha de prata no caso de Olimpíadas.
Né?
Nós temos uma cultura de valorizar muito pouco os outros resultados, que são igualmente importantes. Né? E a gente acaba colocando um peso exagerado nas pessoas, a gente acaba transformando essas pessoas em heróis temporários, na expectativa que eles tirem a gente do, talvez, do marasmo da vida normal, ou das ausências de conquistas que a gente tem.
Tem uma carência de ídolos que nós temos hoje no esporte,
sim,
né? Vamos pensar por esse lado.
Então, eu entendo que nós, em algumas modalidades, nós estamos, sim, muito bem. Outras modalidades, talvez a gente não esteja tão bem quanto outros países, né? Mas, assim, se nós realmente fôssemos muito bons, a gente teria brigando pela liderança das medalhas. A gente não faz, essa não é a nossa posição. Então, a gente deveria guardar uma expectativa um pouco mais ajustada à nossa realidade.
Mais realista, né?
Sim, mais realista. Nós, sim... Nós, dificilmente, assim, nós nunca ficamos abaixo dos 10 primeiros, né, de quantidade de medalhas. Então, quer dizer, nós não somos uma potência olímpica. Nós temos destaques individuais.
Será que nós vivemos, professor Luiz, professora Maria Tereza, de espasmos olímpicos, e que esses espasmos, eles acabam não se concretizando, não se configurando como um grande potencial? Vamos pegar um exemplo, que eu não sei nem se é, ou talvez seja o mais correto, mas é o que me vem à cabeça agora, porque é o mais recente. César Cielo, ouro em 2008 na China, bronze em 2012 em Londres, não classificado para agora para o Brasil. Foi um espasmo, o que aconteceu? Como ele, talvez tenhamos hoje, quer dizer, cria essa expectativa, opa, agora vai. Como agora com o Zanetti. Todo mundo esperando um bicampeonato olímpico do Zanetti, um fato inédito, tudo... Não é muito peso sobre um atleta brasileiro, em cima, inclusive, do que o professor Luiz está falando, quer dizer, temos que ter o vencedor, temos que ter o campeão. A medalha de prata é muito pouco. O que a senhora acha?
Olha, eu acredito, eu sou partidária da necessidade de um planejamento, de um trabalho a longo prazo. É isso que eu discuto com meus alunos, assim, da necessidade de um processo, de uma formação mais adequada, de uma maior ligação da escola com o sistema esportivo. Eu acho que as coisas, onde que estão as crianças, onde que estão os adolescentes, na escola. Então, eu acredito que a gente tem que pensar em realmente trabalhar o aspecto cultural, educacional, assim, a gente ainda está longe de outros países, né, que realmente são os principais, os que lideram os resultados olímpicos. Por quê? Eles têm tradição esportiva, né, tem a prática esportiva como um todo. Então, na quantidade praticando, eles tiram a qualidade facilmente. E aqui nós, um país enorme, né, com uma população enorme, uma extensão territorial enorme, continental, ainda estamos gatinhando, né? Gatinhando nesse sentido. Né? Então, acho que a coisa está mais atrás, né?
É,
eu acho
talvez
que não é no imediato agora.
E aí, trazer para o professor Luiz, ainda reforçando isso, quer dizer, a questão dos espasmos olímpicos, perdemos o bonde olímpico? Quer dizer, o Brasil sabia que ia ser sede da Olimpíada 7 anos atrás. E nada foi feito, quer dizer, em cima disso que a professora Maria Teresa está falando, quer dizer, deixamos que se criasse por geração espontânea novos atletas?
Eu acho que não dá para, assim, chegar a esse ponto para dizer que a gente perdeu o bonde olímpico, né? Assim, de fato, a gente poderia ter, algumas coisas poderiam ter sido feitas de formas diferentes, que talvez nos levassem a um resultado melhor hoje.
Uhum.
Né? Mas eu entendo que o clima olímpico, né, ele favoreceu muitas iniciativas. Né?
Em que sentido?
No sentido que, assim, a oportunidade da, assim, bom, ser uma coisa bastante pragmática, né? Uhum. O fato de nós sermos o país sede e por isso a gente ter uma maior oportunidade dos atletas brasileiros estarem nos jogos, isso foi um motor. Uhum. Isso é um motor importante, né? Afinal de contas, nós estamos levando a maior delegação que a gente já levou.
Sim.
Então, isso por si só já é uma coisa que deveria ser dar destaque, porque as pessoas, né, esquecem que para você estar nos Jogos Olímpicos, né, apesar de você ter um convite como um país sede, as pessoas têm que atingir os índices.
Uhum, então, sim, como o César Cielo não atingiu, por exemplo.
Né? E, assim, eu entendo que não é a primeira vez que um ídolo, né, com o passar do tempo, não consegue manter o seu auge. Uhum. Né? Uhum. E sabe, e assim, eu sinto muito pelo que aconteceu com ele, né? Acho que, afinal de contas, todos nós temos uma grande expectativa em torno dos ídolos que a gente acaba criando, que acabam surgindo, né? Mas eu acho que a gente acaba com isso causando um sofrimento muito grande nessas, né, pessoas quando elas não conseguem conquistar, né, essas conquistas, essas coisas pessoais. E elas se sentem, né? E aí, desnecessariamente.
É uma natação que é absolutamente solitária, né?
Sim.
Além do mais, você não tem com quem compartilhar.
E é, a gente desnecessariamente acaba atribuindo a essas pessoas um peso nacional, um peso de carregar a nação muito grande, né?
E aí caímos naquilo que, na questão psicológica que nós estávamos conversando, sim, um pouco antes, quer dizer, o peso é muito grande, a carência de ídolos é muito grande, nós vemos um Zanetti, um Cielo, um Neymar.
Sim.
E aí, esse. É, tem que ser esse agora, né? E aí, só para nós continuarmos aí, pegando o lado mais da ciência,
uhum,
que é a área dos senhores, como a ciência do esporte pode ajudar a entender essas expectativas de desempenho nos Jogos Olímpicos? Como ela pode ajudar, inclusive, a manter um atleta de ponta de alto rendimento no auge? Professora.
Bom, a coisa tem que ser vista, no meu ponto de vista, né? Não só no desempenho do atleta em si, mas toda uma contextualização que está por trás disso, né? Então, como eu já falei anteriormente, que o senhor colocou, nos últimos 15, 20 anos, eu tenho trabalhado nessa área de detecção, seleção e promoção de talentos esportivos, né?
Encontrou vários, professora?
Hã?
Encontrou muitos?
Não é o fato de encontrar, mas é no fato de, no processo de você formar conhecimento a respeito desse fenômeno, sim, que subsidie um trabalho de base, sim, mais bem feito.
Claro,
né?
Claro.
Então, assim, é o que eu faço, sempre coloco isso para os alunos também, a gente procurar errar menos. Né? Eu acho que quando a gente tem um trabalho mais bem fundamentado, a busca é que errar, a gente, ser humano, a gente sempre erra, mas errar menos no nosso processo de trabalho, nessa coisa de desenvolver potenciais pessoas talentosas para o esporte, no nosso caso. Né? Então, assim, você tem que ver desde o aspecto do micro sistema do atleta, né? O atleta nas suas condições pessoais, no seu, sua família, o que que o cerca no seu sistema social. Mas também a gente tem que pensar no meso e no macro, né? Então, assim, no macro, o aspecto cultural da coisa, como que o país pensa essa coisa chamada esporte?
Sim, né? Acho que essa é a grande questão, né?
Pra gente.
Isso, é só, né, diversão? Né? É só um lazer? Ou a coisa é muito mais séria, né? Como o país pensa o esporte, professora?
Esporte, a gente, assim, se a gente for voltar lá, que está na nossa Constituição, né, de 88, a gente tem três formas de manifestação, né? Então, o que a gente chama do esporte educacional, do esporte participativo e do esporte de rendimento, que é isso que a gente está discutindo hoje, né? Eu vejo a coisa como um contínuo. Uma coisa não acontece independentemente da outra. O atleta, ele não chega pronto lá no alto rendimento.
Ele passa. Não é geração espontânea.
Não é geração espontânea.
Acordou, pronto, sou um atleta de alto rendimento hoje.
É um trabalho, né, de uma vida. Que uma pessoa, pessoas investem nisso.
E muita dor, muito
sofrimento.
E assim,
você perguntou do aspecto psicológico. Para chegar no alto rendimento, o aspecto psicológico é fundamental. Se o atleta não tiver uma coisa chamada determinação, né, de realmente ele ter por objetivo alcançar esses altos resultados, né, ter aquela disponibilidade, a disposição para se submeter a um processo de treinamento intenso, né? Então, o que a gente discute também nesse processo de formação do atleta, quando ele é adolescente, na adolescência são diferentes coisas que o adolescente tem.
É verdade. Manter o foco é complicado, né?
Manter o foco é complicado, né? Então, o que que diferencia essas pessoas, né? Então, ele pode ter condições genéticas semelhantes, fisiológicas, biomecânicas, que é a área aqui do Luiz, né? A gente tem muita informação em termos de ciência do esporte a respeito de diferentes aspectos biofisiológicos como um todo. O que a gente vê que diferencia no final é realmente são os aspectos psicológicos, que é essa determinação, essa garra, esse autocontrole, tudo isso, né, que... E aí vem a pergunta, isso é treinável?
Isso é treinável. E a ciência ajuda nisso?
Com certeza, pode ajudar. Eu acredito
que em termos
assim, de avaliação, de acompanhamento, de controle, do desenvolvimento, de como está ocorrendo, né, nessa coisa da multidisciplinaridade da ciência do esporte, acho que as diferentes áreas do conhecimento, seja na área da biomecânica, na área de crescimento e desenvolvimento, psicologia, tudo. É um apanhado geral que o técnico, né, aquele que está trabalhando com o processo tanto de formação lá na base como no intermediário, na especialização, até chegar lá no alto rendimento, ele tem que pegar conhecimento de diferentes áreas que vão fundamentar um bom trabalho para ser desenvolvido a longo prazo.
É isso, professor Luiz. O caminho é esse?
Eu estava pensando aqui enquanto... Assim, eu concordo com o que a professora Maria Tereza falou, né? E aí eu lembrei de uma história que é interessante para exemplificar como essa relação da ciência, né, e o esporte, né? Quer dizer, a gente pode entender que a ciência vai tentar explicar o que está acontecendo no esporte e a partir dessa explicação vai tentar... O que vai acontecer se nós mudarmos uma coisa aqui, uma coisa ali? Será que o comportamento que a gente espera vai melhorar ou vai piorar? Né? No final da década de 60, né, aí eu vou falar um pouco da tradição, um pouco da área, né, que eu trabalho, né, que é a biomecânica, né, e aí na antiga União Soviética, né, o governo soviético, né, tomou uma decisão, né, isso foi uma história que eu escutei de um professor amigo meu, né, russo, né, que contou o seguinte, que o governo soviético determinou que a União Soviética deveria ganhar o prêmio Nobel em medicina do esporte. Né? Em medicina, e o assunto seria medicina do esporte.
E por quê?
Por quê? Porque eles queriam, né, e para conseguir isso, eles deram carta branca, né, a um conjunto de pesquisadores que eram liderados por uma eminência na biomecânica, que é o professor Vladimir Zasiorsky, né, e que ele teria carta branca para fazer qualquer tipo de pesquisa com as equipes olímpicas, com o esporte na União Soviética. Né? Então, ele tinha a missão de descobrir coisas sobre o corpo humano, né, que poderiam ser vinculados à medicina do esporte e dessa forma ganhar o prêmio Nobel.
É. E andaram descobrindo coisas que sim, o pai não gostou muito. Já falaremos sobre isso.
Mas aí o surpreendente é o seguinte, né? Eles passaram anos fazendo pesquisas com vários esportes, a vários atletas, mas eles não foram bem sucedidos, não conseguiram. Porque, na verdade, tiveram um problema que era muito sério, né? Que a gente encontra até hoje. Né, que é a dificuldade de comunicação que existe entre o cientista, que produz o conhecimento, que entende o fenômeno do esporte, e como passar ou como convencer as pessoas do esporte de que elas precisam ou deveriam mudar as condutas que muitas vezes eles adquiriram pela prática, e eles confiam muito mais nessas condutas do que você sempre falar assim, olha, não, tudo que você estava fazendo, vamos trocar isso, né?
Assim, é muito mais o pragmatismo do que a ciência, né?
Sim. Então, quer dizer, eu lembro quando eu estava conversando com esse professor, né, o professor Alex Arwin, ele estava comentando muito sobre isso, que chegou um momento que, assim, olha, eles haviam descoberto várias coisas interessantes, mas, né, eles não conseguiam transformar isso ou aplicar esse conhecimento no esporte, né, para ver se realmente os modelos teóricos que eles haviam construído realmente fariam sentido, porque os atletas não seguiam o que eles falavam.
O que é resistência? Falar, não, uma coisa é esporte, outra coisa é ciência, então não vamos misturar. Que tipo de resistência existe?
Eu acho que existem resistências de ambos os lados, né? Às vezes é um pouco de intransigência do cientista de não aceitar exatamente do jeito que ele quer. Tá. Né? E por outro lado, o treinador, o atleta, que não ter confiança no discurso do cientista e aí não achar que isso vai mudar.
É, quem vai para a raia sou eu, não é você, você está no laboratório, né? É isso, professora.
É, isso aí é uma dificuldade. O Mochizuki está dando um exemplo da ciência, né, da antiga União Soviética, mas a integração ciência e prática é uma dificuldade que a gente tem no contexto mundial.
Seja, sim, quer dizer, não é uma exclusividade país, do Brasil, né?
Qualquer país passa por essa dificuldade.
Em qualquer área, né?
Em qualquer área de conhecimento, mas na nossa especificamente, assim, se a gente voltar, seja na educação física ou no esporte, né? O que nós temos? É uma área de atuação prática, né? Então, uma área de atuação profissional. Mas também necessita de conhecimento da ciência básica, tá certo? Precisa de conhecimento da ciência básica, aliado também à formação, à necessidade de construção de conhecimento da prática, né? Então, no meu ponto de vista, né, que nem o Mochizuki está colocando, assim, o cientista, ele se vê como dono da razão, dono do conhecimento, querer chegar lá e colocar alguma coisa de cima para baixo, acho que não é o caminho para a área da ciência do esporte.
Sim, não vai
então,
não vai resolver.
As ciências têm esses dois pontos de vista, que a gente fala up, down e down, up. Né? Então, você pegar de baixo para cima, então vamos lá na prática, vamos ver, fazer esse trabalho de interação para que a coisa realmente, o que a gente for desenvolver em termos de conhecimento de maneira mais sistemática, tenha aplicabilidade do ponto de vista do quem trabalha na prática também, que vê essas dificuldades. Eu acho que falta esse meio campo que... E não é só aqui, é no contexto mundial como um todo.
Exato.
E aí, tem gente que está chegando lá. tem país que trabalha melhor com isso, né?
É, que é uma questão de evolução mesmo, de compreensão de um quadro mais amplo, de cultural até, né? Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Nós estamos falando de alto rendimento, de grandes campeões, de ídolos e tudo mais. Mas a Olimpíada... É cada vez mais midiática, né? Quer dizer, nós vamos ter hoje bilhões de pessoas vendo pela televisão a abertura e bilhões vendo as competições que vão varar dias, noites, vão ter vôlei de praia à noite, vai ser uma farra. E há grande foco nos personagens, em personagens. As Olimpíadas têm o condão de criar grandes personagens, sejam eles campeões ou não sejam. Nós temos exemplos da... me perdoe, eu não sei se era dinamarquesa ou norueguesa, que era maratonista que chegou absolutamente extenuada, com cãibra até no cabelo, mas para terminar a maratona. Ela podia ter parado lá atrás, Não parou, ela foi até o fim. Ou daquele nadador da Guiné. Sim. Nadou sozinho, sim, cachorrinho. Nunca tinha nadado numa piscina olímpica. E foi lá e foi. E foi aplaudidíssimo, talvez até mais aplaudido do que o grande campeão. Ou o Vanderlei, nosso maratonista, né? Que foi interceptado por um doido em Atenas, estava em primeiro lugar, e chegou em terceiro lugar, aplaudidíssimo no Estádio Olímpico. Essa é vontade. É mais do que condição física, é a vontade que leva esses atletas, seja ele um nadador que não sabe nadar, seja ele um maratonista interceptado quando estava prestes a ganhar uma medalha de ouro, a continuar. Quer dizer, a vontade é capaz de superar as limitações impostas pela ciência e pela preparação física, professora?
Eu acredito que se torna um sonho de vida, né? Desses indivíduos que se colocam na prática do esporte nesse nível competitivo.
Sim, porque é Olimpíada, né?
É Olimpíada, né? E assim, acho que nós também precisaríamos falar não só do resultado em si alcançado, mas o que significa essa coisa chamada movimento olímpico. Né? Nós temos uma professora na escola, a professora Kátia Rubio, que ela tem trabalhado muito com isso, né? Com o olimpismo, o significado do olimpismo. Né? Então, quando você fala o atleta superar os seus limites, dá tudo para conseguir e alcançar o seu sonho olímpico, né? Sim. Então, é lógico que ele está com aspecto vontade, determinação, da onde que ele quer chegar.
É levar a sério, levar a ferro e fogo ou ao extremo, a máxima do Barão de Coubertin, que o importante é competir.
É, com certeza, né? Eu acredito que sim. E do ponto de vista, assim, dos participantes, né? Dos passivos, né? O público.
Sim.
Então, o fato de valorizar, né, o que esse atleta que realmente chega lá naquela situação e consegue, né, chegar lá, tá certo?
É uma vitória pessoal, não é?
É uma vitória pessoal. E o que significa, assim, eu acho que em termos de humanidade, né, pensar nisso num aspecto um pouco mais filosófico da coisa, eu acho muito importante. Eu lembro, eu tive a oportunidade de ir para uma Olimpíada, a primeira vez em 2000, em Sydney, né? Nossa, eu nunca tinha sentido o que é o clima de uma cidade olímpica. É uma coisa muito bacana. A gente vê aquele pessoal, todo o corpo de voluntários, todo mundo com um sorriso no rosto, sabe? Com aquele bem-estar de trabalhando e tal. É muito bacana, é uma coisa assim, de quem tem a oportunidade de participar disso, né? Eu até falo,
experiência única,
pretendo,
né?
Ainda, um dia, acho que eu ainda vou, uns dois dias, ainda vou para o Rio de Janeiro.
É, tá só 400 quilômetros aqui, professor.
É isso aí.
Professor Luiz, quer dizer, a vontade supera a ciência e as limitações físicas?
Ah, com toda certeza, é assim, a gente, quer dizer, o esporte é um exemplo claro disso, né? Dos momentos de superação. Mas o ser humano, ele é muito movido por isso, né? Ele é muito movimentado pela necessidade de chegar a um lugar onde ele nunca foi antes, né? Ele tem essa vontade de ser... É claro que algumas pessoas não têm tanto isso, mas as pessoas que estão lá, né, nos Jogos Olímpicos, têm isso muito forte, é muito marcante, né? Elas estão lá para se superarem, né? E isso é muito bacana, mas por outro lado, né, assim, eu entendo que existe até um certo conflito, né? Vamos pensando nos temas, assim, nas questões olímpicas principais, né? Que você tem, né? Sítios altos, fortes, né? E por outro lado, a questão dos códigos de ética e moralidade do esporte, né? De importante é competir, etc. No final das contas, eles levam a gente a ter um conflito, porque para você ser o melhor, muitas vezes você se vê numa posição onde você começa a estar no limite do que é certo e do que está errado.
Já falaremos sobre isso, inclusive.
Né? E isso faz, e assim, e convenhamos, isso também faz parte da natureza humana, né? O quanto que ela vai pesar, o que ela considera para si o certo e o errado, e o que os outros consideram, né, certo e errado.
Perfeito. Bom, vamos fazer uma rapidíssima pausa. Em alguns segundos já estamos de volta com os Diálogos da USP.
Diálogos na USP. os temas da atualidade.